Muito bem, para contar mais para a gente desse mercado, as expectativas e principalmente como os preços estão se comportando, está aqui comigo meu amigo André Aguiar, lá da Boviplan. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por mais uma vez estar aqui conosco, de olho no mercado, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. A gente vai falar das duas coisas com o André hoje, mas vou começar te perguntando das preocupações a partir de agora, André, porque temos pela frente a finalização da segunda quinzena, obviamente, e segunda quinzena de mês a gente sabe que tem lá o seu problema de demanda, mas a gente tem pela frente a mudança do clima. Maio já promete ser um mês mais seco, o friozinho já começou a chegar em algumas regiões, enfim. Será que vem oferta por aí? O que que você está vendo aí? Qual a sua expectativa? Seja bem-vindo.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos. É isso aí mesmo. Nós temos agora a mudança no clima, né? Entrada, de fato na entre-safra, né? Estamos agora no período de transição seca, de água seca, né? E esse período é sempre complicado nas propriedades, buscando, cada produtor buscando equilibrar a oferta e demanda da parte de forrageiras para o período seco, sabendo se vai escoar para algum confinamento de terceiros, confinamento próprio, ou se ele tem que manter esses animais em pastagem, quanto a pastagem aguentaria desses animais para passar a seca sem nenhum problema e conseguir ter desenvolvimento dos animais e conseguir buscar aqueles preços melhores que estão previstos para o segundo semestre desse ano, né? Então, esse é o ponto hoje, é o foco hoje de trabalho em cima desses pontos.
Agora, André, qual que é a sua expectativa, né, principalmente com relação à oferta? Essa oferta ela vai aparecer, pode aparecer de uma maneira um pouco mais tímida, enfim, por causa do início do ciclo pecuário, ou não vai ser uma safra e entre safra, enfim, virada dos dois momentos aí, dentro das expectativas, dentro da normalidade. Teremos oferta, não teremos oferta, vamos caminhar para uma normalidade, André. Qual que é a sua expectativa?
Olha, o que a gente está vendo no mercado, no pasto, né? O que a gente está vendo nas fazendas é uma normalidade. A gente não acha que vai ter uma sobreoferta nesse período agora. Nós tivemos muito já os criadores, né, fazendo a limpeza das fazendas da parte de vacas vazias. Então já deu uma enxugada, né, nesse tipo de animal, nessa categoria animal. E isso faz com que diminua a pressão nesse. Né, de animais sobreofertados nesse período do ano. A perspectiva é de ter uma oferta normal e nada pressionando demais os preços. É lógico, sempre vai ter alguns locais pontuais do Brasil que essa oferta acaba afetando um pouco mais a briga pelo preço entre produtor e frigorífico. Mas a perspectiva é de um normal de manutenção desses preços, baixando um pouquinho a coisa. Estão tentando, inclusive, o mercado para abril, maio, né, para fechamento de maio, tentaram baixar bastante o mercado, não conseguiram, já está outra vez recuperando, né, o mercado futuro. Então, mostrando exatamente que não tem essa oferta tão forte para esses dois próximos meses, né? Os 15 dias de abril e os 30 dias de maio. Com isso, a perspectiva de, se a gente pegar o histórico de valor de diferença entre mercado futuro de maio e mercado em abril, pegando sempre o mês de abril, mercado futuro de maio, mercado futuro de outubro, nos anos anteriores, essa diferença era alguma coisa próxima de R$ 10, né? Esse ano nós já temos valores aí chegando 20, R$ 25 de diferença de preço entre mercado futuro de maio para o mercado futuro de outubro, mostrando essa virada de ciclo, inclusive no mercado futuro. Isso é uma boa notícia para o produtor, mas tem sempre que ficar atento para não deixar esses animais sobrarem na pastagem, acabando com a qualidade da pastagem, com a quantidade de pastagem e não conseguindo chegar com esses animais em boas condições para o segundo semestre de 2025.
Muito bem. Então, olhando o que a gente tem hoje em termos de oferta, nada que venha pressionar muito os preços, pelo menos essa é a expectativa. Óbvio, a oferta tende a aparecer, né? Principalmente para aquele produtor que pecuarista que não se preparou, enfim, que tem essa tradição de descartar os animais para dar uma aliviada nas pastagens. E confinamento, o que que você tem visto, André? O que que você tem visto aí? Tem oferta de confinamento de primeiro giro para chegar também? Vem alguma coisa que possa de alguma forma surpreender ou tá tranquilo, hein?
Não, vai ter uma oferta normal também de primeiro giro, com um pequeno aumento, que é a perspectiva, mas essa oferta vai vir só a partir de
Julho, né?
junho, junho e julho, né? Essa é o normal da expectativa, porque o animal fechado em abril, esse animal, em alguns casos, poucos casos, sai no final de junho, e a maioria vai sair a partir de julho, agosto. Então, esse mercado ainda não está pressionado e não vai estar pressionado para esses próximos meses. Agora, tudo depende de que vai acontecer no mercado, tanto brasileiro de consumo, né? Aí vai ter o nosso próximo amigo que vai conversar sobre demanda desses mercados para os próximos meses, tanto mercado interno como mercado externo. E isso que vai ditar o que vai acontecer, com os preços. Não adianta nada a gente ter uma oferta restrita, mas também a nossa demanda ser mais restrita ainda, dando os percalços, né, nos preços desses animais para o mercado físico no, nos, nos meses de julho, agosto e setembro.
Show de bola. Vou pedir para o Pedro, nosso editor, colocar no ar aqui para gente. Não, a B3, como é que estão os negócios na B3 nesse momento? Só para a gente acompanhar aquilo que você estava dizendo aí. A gente tem uma B3 trabalhando de forma positiva agora, tem um certo delay em relação ao valor que está sendo praticado agora, mas enfim, dá para a gente entender aí a dinâmica. A gente tem para abril 326,05, uma alta de 0,45%. O maio 321,70, subindo um pouquinho, 0,09%. O junho R$ 325, uma alta de 0,23%. E o julho R$ 330, uma alta de 0,06%. Mercado positivo, portanto, na B3. Já sinalizando a força que você indicou aí para a entre safra, né, André? 330 o julho?
Exatamente, é uma coisa que surpreende. Normalmente, julho, a perspectiva é de um preço um pouquinho menor do que maio, né? Mas está mostrando aí a virada de ciclo, né? Agora, outubro está trabalhando no zero a zero, né? Hoje, né? Ele abriu com uma alta e agora já está no zero a zero, tentando segurar. A gente está colocando muito esse negócio que é o mercado está tentando não deixar passar de 350, R$ 360 para outubro, porque se isso acontece, ele vai próximo dos 370 no mercado físico, né? Se fizer a transformação, né, de preço à vista livre para a prazo para descontar. Se você toma esses valores, fica mais próximo do valor sonhado dos produtores, né, entre eles a gente, do preço de R$ 400 arroba, que eu acho que ainda está meio fora de mercado para esse ano. Tudo pode acontecer, mas a normalidade diria que esse valor não seria para esse ano ainda. Mas não descartamos isso para o próximo ano.
Só para reforçar, então a gente não consegue ver aqui o outubro, mas quanto que está o outubro agora? Você tem esse número aí, André?
Tem 344, está com uma alta de 5 centavos, né? É praticamente nada, por isso que eu falei que está no zero a zero.
E na verdade, abriga nos 350, é isso?
A briga é não deixar nos chegar nos 350, 360, passar dos 350. A gente brinca que se passar dos 350, a porteira abriu e aí fica mais fácil chegar nos valores maiores, né? Então, tem um problema na cabeça sempre, não pode deixar passar dos R$ 300, senão ninguém segura o boi. Aí passou dos R$ 300, agora a meta outra vez é o 350. Então, já tivemos 350 no passado, agora próximo, né? Para o mercado futuro de outubro, eu estou falando, né? E isso daí mostra que há essa possibilidade de outra vez voltar a mais de 350, e esses 350 vai ser alguma coisa próxima de R$ 360 no mercado físico lá em outubro.
Show de bola. Então, temos aí o mercado brigando nesse momento para evitar uma disparada de preços e, obviamente, né, a gente vai acompanhar aqui no dia a dia como é que esse comportamento vai ser trazido aí ao mercado. Agora, ô André, quando a gente olha os preços do boi gordo hoje, eles são preços que compensam o investimento e principalmente na relação de troca, ainda é uma boa relação de troca, ainda proporciona o investimento futuro da fazenda aí na compra de bezerros?
Correto. Isso é interessante colocar. Se a gente comparar esse mesmo período de 2024, quer dizer, abril de 2024, com abril de 2025, que é o que nós estamos vivendo neste momento, nós temos alguns estados do Brasil onde a relação de troca piorou, quer dizer, que eu preciso de mais arrobas de boi gordo para comprar o mesmo bezerro, né? E teve estado onde você ficou normal, como um exemplo, o estado piorou. Um exemplo é São Paulo, né? São Paulo, Mato Grosso, esses são estados que pioraram. Agora, tem alguns estados que melhoraram a relação de troca. Nós estamos como Bahia, como São Paulo, perdão, Bahia, o Mato Grosso está 0-0, a mesma relação de troca que a gente tinha em abril de 2024, nós estamos tendo agora. Aí todo mundo fala assim, ah, mas. Os valores são diferentes, né? Sim, mas a quantidade de arrobas de boi gordo que eu precisava para comprar um bezerro de 200 quilos era o mesmo lá em abril de 2024 que temos agora em abril de 2025. Lógico que existem variações regionais dentro de cada estado, mas numa média é mais ou menos esses números, ok? Se você tomar em conta Bahia, hoje nós estamos com uma relação de troca melhor do que no ano passado, em abril do ano passado. Só que dentro dos estados que eu fiz alguns números aqui, dentro dos estados que eu fiz número, de oito estados que eu fiz os números, Bahia foi o estado que teve a menor valorização da arroba comparado com abril de 2024. Quer dizer, que mesmo que o arroba não subiu tanto lá como subiu nos outros estados, o bezerro subiu menos, quer dizer, que não acompanhou ainda a valorização da roupa, coisa que vai acontecer. Isso tende a se normalizar e acabar piorando um pouco, porque a perspectiva do ciclo agora é todo mundo sair comprando bezerro para tentar ter o maior número de arrobas estocadas dentro da propriedade. Então, nós temos que tomar cuidado com essas relações de troca dentro de cada um dos estados e pontuais. Buscar sempre dentro dos leilões, que pode ser acompanhado dentro de Mato Grosso, tem diversas regiões onde você pode visualizar os leilões que estão acontecendo. Dentro do Mato Grosso Sul, dentro de São Paulo, todos os estados têm essas regiões e têm os leilões acontecendo. Então, a gente sempre brinca que quem anda pouco compra caro. Nós temos que buscar essas oportunidades de negócio e conseguir uma reposição com uma relação de troca mais interessante. Se não, a gente começa a trocar por bezerro com arroba cara, pagando muito mais, um ágio muito mais elevado do que seria possível naquele momento de mercado, podendo chegar, como aconteceu na semana passada ou retrasada, passada e retrasada, no Mato Grosso Sul, onde a arroba de bezerro chegou a R$ 17, o quilo do bezerro chegou a R$ 17, uma arroba de R$ 510. É um ágio de mais ou menos 60%. Não dá, não tem como no final fechar a conta, a não ser que você está esperando uma arroba de R$ 450, R$ 460 quando você vai vender esse bezerro. Mas hoje, na relação de troca sua, você está dando um passo gigantesco para trás.
Muito bem. Bom, só então para reforçar, São Paulo e Mato Grosso tiveram piora nessa relação de troca. A Bahia tem uma relação ainda de troca melhor aí pelos bezerros, certo?
Corretíssimo.
Muito bem. Você tem essa relação? Quantas?
Hoje, mais ou menos, o São Paulo, nós estamos gastando oito arrobas, oito pouquinhas arrobas para comprar um bezerro, né, de desmama. No Mato Grosso já está uma relação de troca mais cara, vamos dizer assim, comparada com São Paulo, com 8,5 arrobas para cada bezerro, pensando sempre no mesmo bezerro de 180, 200 quilos, tá? Bahia é uma relação de troca um pouquinho melhor, comparando com esses outros dois estados, com uma relação de troca de 7,6 arrobas por bezerro. Então, na hora que a gente fecha esses números, mostrando que uma relação de troca interessante na Bahia para quem está vendendo boi gordo, que ele está conseguindo comprar mais bezerros do que quem está no Mato Grosso do Sul. A relação de troca no Mato Grosso do Sul hoje está, dos estados que eu fiz os números, está na pior relação de troca. Hoje, o estado do Mato Grosso é onde você acaba vendendo um boi gordo e compra menos bezerros por esse boi gordo vendido.
Show de bola. Muito bom, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela participação aqui com a gente, pelos esclarecimentos. Volte sempre, viu, André?
E eu que agradeço, Alex. Um grande abraço e bons negócios a todos.
Valeu, abraço para você.